Pode se sentar. Que alegria, meus irmãos, é viver o que a gente consegue viver. Eu confesso que, como pastor, eu tenho tido muitos privilégios na vida. E aqui na Igreja do Recreio, alguns. Um deles, falava com o pastor Vander ali, é ter a visão que a gente tem do lado de cá. Meus irmãos, que igreja linda, que igreja maravilhosa. Você pode aplaudir ao Senhor pela beleza que é olhar e ver esse povo de Deus tão maravilhoso. Você que está na internet com a gente, você faz parte dessa história. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um outro privilégio que Deus tem me dado é de pregar em muitos momentos de batismo aqui na nossa igreja. Esse é um dia muito especial, irmãos. É um dia muito glorioso, é um dia muito, muito bom e de muita responsabilidade também. Então, nós nessa manhã vamos estar compartilhando com você sobre algo muito importante. A palavra é intimidade. Intimidade é algo muito importante. E eu queria convidar você, você que faz parte da nossa igreja, a abrir sua Bíblia, acessar sua Bíblia aí no seu celular, no livro de Êxodo, capítulo 24. Nós vamos fazer um passeio, mas esse capítulo vai ser a base para um passeio nosso. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, você que está em casa vai poder acompanhar com a gente. Se você não tem uma Bíblia, se é a primeira vez que você entra num ambiente de igreja, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui. Você é tão importante quanto o membro mais antigo dessa igreja. Que bom ter você conosco. Ouça o que nós vamos falar e abra seu coração para talvez receber algo novo que você ainda nunca ouviu. Enquanto você está abrindo aí em Êxodo 24, eu queria lembrar de algumas falsas impressões de intimidade. Uma delas é o Instagram, as mídias sociais. Antigamente, as celebridades, elas se escondiam. E aí, um dia desse eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre isso, porque minha cunhada é atriz e tinha uma revista, Revista dos Famosos, não vou falar o nome não, mas a maioria de vocês sabe qual era, estava lá em todo o salão de cabeleireiro, em todos os lugares, tinha aquela revista que falava das festas, falava do castelo, falava das viagens, e você tinha uma figura do paparazzi. O paparazzi era aquele que pegava um helicóptero, pegava um barco e tentava penetrar na vida das celebridades. E aí, quando a gente via as fotos, de uma certa maneira, a gente tinha a falsa impressão de que a gente conhecia um pouquinho mais da vida daquela pessoa. Aí veio o fenômeno das mídias sociais, o Instagram. E o Instagram trouxe uma coisa chamada Stories, onde a própria celebridade, onde a própria pessoa pega o celular, aonde ela estiver, em casa, na piscina, na churrasqueira, abre e faz um Stories. E aí, de repente, a gente, entre aspas, se sente íntimo. E aí você tem pessoas com 4, 5, 10, 60 milhões de seguidores, que de alguma maneira se acham íntimo dessa pessoa, mas não tem intimidade nenhuma, nem conhece, nem sabe quem é. E nós vamos falar sobre intimidade nessa manhã, mas não uma intimidade falsa, superficial, uma intimidade com o próprio Deus. E eu queria convidar você a ler esse capítulo todo, vai ser rápido, mas presta bastante atenção. Há um personagem na Bíblia que tem muitas coisas para ensinar para a gente sobre intimidade, que foi Moisés. Olha o que diz o capítulo 24 do texto de Êxodo. Depois, Deus disse a Moisés: suba um monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se e construiu um altar ao pé do monte, ergueu 12 colunas de pedra representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para todo o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Presta bastante atenção nessa história. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. E disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. E disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês, e quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Presta atenção nos dias. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Que história fantástica! A gente vai tentar, nesse breve tempo que nós teremos, extrair algumas lições dessa história que a gente leu. A gente vai tentar falar sobre 6 aspectos de intimidade. 3 que não tem nada a ver com intimidade. 3 que definitivamente intimidade não leva para eles. E 3 que são fruto de intimidade. A gente vai usar essa história e a gente vai usar a vida de Moisés. Então, como tem muita coisa para a gente falar, eu queria a sua atenção nesse momento, para que você pudesse prestar muita atenção no que Deus tem para nós nessa manhã. O primeiro aspecto, sobre o que a intimidade não traz, sobre o que a intimidade não é, diante desse texto que nós lemos, eu vou explicar um pouco esse texto, é que a intimidade não traz abuso. Você pode repetir essa frase comigo? Intimidade não traz abuso. De novo, intimidade não traz abuso. Tem uma frase popular que diz: dê dinheiro, mas não dê intimidade. E essa frase, ela é falsa, mas ela virou uma verdade para muitos de nós. Muitos de nós acabam querendo intimidade para procurar benefícios. No nosso país, a gente acabou se acostumando com a figura de um político de estimação. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Todo mundo, em geral, quer ter um político para chamar de seu, um político de estimação, um vereador que você conhece, alguém ali do cenário do poder que é íntimo, entre aspas, seu. Eu tenho um amigo que é um homem muito honesto e que depois de muito tempo se tornou vereador de uma cidade no Rio de Janeiro. E eu fui visitá-lo. E eu cheguei no seu gabinete, meus irmãos, eu fiquei 2 horas no seu gabinete. E em 2 horas no seu gabinete, sem exagero, daí para mais, umas 200 pessoas devem ter entrado. E essas 200 pessoas entraram para pedir coisas que nada tinham a ver com o seu mandato de vereador. Era a gasolina do carro, era a oficina mecânica, era o poste na praça, era a escola da filha, era renovar a carteira de motorista que tinha vencido, era tirar o carro que tinha sido rebocado. E eu falei, as pessoas entravam na sala do vereador, como se fossem melhores amigos, para pedir coisas que nada tem a ver com o trabalho do vereador. E a gente está diante de uma história que mostra para nós que intimidade não traz abuso. Vamos entender um pouquinho melhor o que a gente leu. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Moisés e falou: olha, você vai pegar as suas autoridades, você vai pegar 70 e poucas pessoas e vai levar com você, e vocês vão estar em um monte e eu vou falar com você. E a Bíblia diz que Moisés ouviu essa história, chamou as pessoas, obedeceu e foi lá. E a Bíblia fala muitas coisas, muitos detalhes, e o primeiro deles é que Moisés, a Bíblia um pouco depois mostra para a gente em Êxodo, no capítulo 33, ela dá uma característica, ela fala que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala ao seu amigo, ou seja, Moisés é conhecido como um amigo de Deus, um amigo é íntimo, mas a intimidade não traz abuso. Quando Moisés ouve essa ordem de Deus, Quando Moisés ouve que precisava levar o povo, precisava fazer algumas coisas, a Bíblia diz no versículo 4, que assim que Moisés ouviu, eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés se levantou e começou a fazer o quê? A cumprir a ordem do Senhor. Moisés mostra para mim e para você que amizade não tem nada a ver com abuso, que intimidade não tem nada a ver com mandar na pessoa. E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente começa a olhar um ambiente de igreja. Talvez você esteja aqui pela primeira vez hoje, talvez você esteja na internet com a gente ouvindo esse culto pela primeira vez. Tem muita gente que entra em um ambiente desses para tratar Deus como um colega. Alguns entram em ambientes desses para tratar Deus como um servo. Não, porque me disseram que se eu for para a igreja, tudo vai mudar, eu vou ganhar um emprego novo, eu estou sem dinheiro e eu preciso de dinheiro, eu estou endividado, e me disseram que se eu der dinheiro na igreja, Deus vai mudar a minha vida. E vai... Meus irmãos, isso aí é um agiota gospel, não é Deus. É um gerente milagroso que não existe. As pessoas às vezes entram numa igreja para buscar uma certa intimidade com favorecimento, com abuso. Mas a primeira lição que a gente tem é Deus que fala e nós obedecemos. Porque ser íntimo é estar ainda mais conectado com a pessoa com quem você tem intimidade. Deus, ele é pai, ele não é avô. Eu já preguei sobre isso aqui. O avô, ele mima, ele estraga. O pai educa. Ser íntimo não é ser abusado. Ser íntimo não é assumir o controle e falar: Deus, eu mando em você. E se você não fizer o que eu quero, eu estou de mal contigo. Vou dar o dedinho e você corta. Isso é ser infantil. Não é ser íntimo. Ser íntimo de alguém é ouvir os assuntos que outros não ouvem. Semana passada eu sentei com um amigo em um restaurante, e ele me contava coisas, ele falou: ninguém sabe disso. Isso é intimidade, mas a intimidade gera responsabilidade. Sim, ser íntimo de alguém é receber um convite: olha, eu tenho uma casa de praia, vamos passar um final de semana comigo. Isso é intimidade. Mas ser íntimo de alguém é receber dessa mesma pessoa um telefonema às 3 horas da manhã: estou precisando de ajuda, você consegue me ajudar? Intimidade não é abuso. Intimidade é ouvir uma regra e imediatamente, como nós vemos na Bíblia, na manhã seguinte, Moisés anota tudo e obedece, e faz o que Deus mandou. Está todo mundo comigo? Amém? Que coisa boa. Em segundo lugar, intimidade não traz, em primeiro lugar, intimidade não traz o quê? Abuso. Em segundo lugar, intimidade não traz favoritismo. Pode repetir comigo? Intimidade não traz favoritismo. De novo, intimidade não traz. Moisés viveu tudo o que viveu. Se você conhece um pouco da Bíblia e já leu a história de Moisés, em primeiro lugar, é uma história fantástica, virou filme da Disney. É uma história linda, é uma história que no mínimo merece a sua atenção, sendo cristão ou não. Vale a pena conhecer a história de Moisés. E se você conhece, você sabe que Moisés, ele viveu fases na vida dele. Ele fez o que ele fez, ele conduziu um povo lindo, ele fez... lindo e amargo, né? Aquele agridoce, né, irmãos? O povo de Israel. Ele conduziu coisas difíceis. E a Bíblia diz que no final da sua vida, o prêmio era entrar na terra prometida. O prêmio era conquistar e entrar em Canaã. Sabe o que acontece? Se você não conhece a história, eu vou te dar um spoiler. Moisés não entra. Que coisa fenomenal. O amigo de Deus, íntimo do Senhor, nos dá uma lição nessa manhã, de que intimidade não traz favoritismo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Moisés não deixou de passar por alguns problemas que nós passamos na nossa vida, e mesmo assim, ele era amigo de Deus. Muitas vezes, quando alguma coisa acontece conosco, a gente é tentado pela nossa midiática maneira de viver, rápida, expressa e fast food, a dizer: Deus se esqueceu de mim. Muitas vezes, quando alguma coisa sai do nosso controle, a gente é tentado a pensar: Deus não me ama mais. Muitas vezes, quando a gente ouve um testemunho de vitória de alguém do nosso lado, e esse testemunho não é nosso, ao invés de imediatamente celebrarmos, nós somos tentados a pensar: por que não eu? Por que não comigo? Senhor, eu estou orando por isso há tantos anos, isso aconteceu com essa pessoa que mal chegou. Não, Senhor, ele não merece. Muitas vezes nós somos tentados a nos colocar em uma posição de favoritismo. Isso não é um predicado nosso, meus irmãos. A Bíblia, ela fala de Deus, mas ela fala de Deus com histórias de homens e mulheres como nós. Os próprios discípulos de Jesus, em uma caminhada com eles, influenciados pela sua mãe. Mãe é uma bênção, né, meus irmãos? Mãe é uma bênção. Glória a Deus pelas mamães. Eu vi um Instagram de um amigo meu ontem que é músico, e no perfil do Instagram ele botou assim: o melhor guitarrista do mundo, segundo a minha mãe. Porque mãe é isso, você não canta nada e a mãe é mesmo aquele, que voz maravilhosa. Mãe é assim. E a mãe chega para você, e a mãe chega para a gente e influencia. E esses meninos influenciados pela mãe foram pedir favoritismo. Senhor, coloca a gente do teu ladinho ali no céu. Senhor, coloca a gente na cadeira de mais prestígio. E Moisés dá uma lição para a gente com a sua própria vida, de que intimidade não traz favoritismo. Moisés, ele era amado por Deus, amigo de Deus, mas não era o queridinho, não era o mimado de Deus. Nós nos convertemos, nós nos tornamos íntimos de Deus, nós temos essa graça, esse privilégio, mas isso não nos isenta de doenças, de falências, de balas perdidas, de assaltos, de problemas emocionais. Nós entramos em uma vida com Deus, mas isso não nos afasta de espinhos na carne. E dizer que porque há um espinho na nossa carne, uma dificuldade, Deus não é íntimo nosso, ou Deus não nos ama, é bobagem. Porque intimidade não traz favoritismo, pelo contrário. Salmo 23 diz que é no vale da sombra da morte que nós percebemos que somos íntimos, não porque nós somos favoritos, mas porque Ele anda conosco até em meio aos problemas. Aleluia! Eu conheço uma família que já se mudou 5 vezes em busca de paz e tranquilidade. Eles têm condições financeiras excelentes, moravam em São Paulo, de São Paulo se mudaram para a Itália, da Itália se mudaram para a Califórnia, da Califórnia se mudaram para a Flórida, e da Flórida agora se mudaram para o interior da Espanha. E depois da 5ª mudança eu perguntei: mas por que tanta mudança? Ele falou: porque a gente precisa de paz, a gente precisa de tranquilidade, a gente não consegue achar paz. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, a paz que a Bíblia nos dá, que excede a todo o entendimento humano, não é a ausência de problemas. Se você for em busca de uma paz que vai te isolar do mundo, você nunca vai encontrar. Se você for em busca de uma vida cristã que vai te deixar numa bolha, que nada acontece, como se você fosse o favorito do Senhor, você não vai achar, porque o nosso Deus nos utiliza como nós somos. Imperfeitos, pecadores, do jeitinho que nós somos. A paz não é uma ausência de problemas. Eu falei isso para eles: olha, vocês vão se mudar de cidade em cidade, de país em país, mas não vão encontrar a paz. E pela graça de Deus eu pude dizer: a paz, ela existe, e o nome dela é Jesus. E independente dos problemas que vocês têm, essa é a paz que nós temos. Intimidade não vai te fazer ser favorito, mas vai te fazer experimentar a paz que excede a todo entendimento, mesmo que na sua vida haja situações adversas, porque elas acontecem. Em primeiro lugar, intimidade não traz abuso. Em segundo lugar, intimidade não traz favoritismo. Em terceiro lugar, intimidade não traz necessariamente velocidade. Vamos repetir? Intimidade não traz velocidade. De novo, intimidade não traz velocidade. Olha esse, vamos voltar para o texto. A Bíblia diz que Deus manda eles subirem. E a Bíblia diz que Moisés obedece exatamente o que Deus fala. e traz pessoas. Versículo 16 diz o seguinte, presta bastante atenção nisso, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Como muitos de vocês que me conhecem um pouco melhor sabem, eu sou um ser humano. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Eu não sou um X-Men, eu não sou diferente de ninguém, eu tenho as mesmas necessidades, a mesma vida. E por ser um ser humano, quando eu leio a Bíblia como um ser humano. E aquilo que muitas pessoas romantizam, eu olho para a Bíblia e falo, gente, isso aqui é muito difícil. Uma das coisas foi esse texto. Porque eu analiso detalhes que às vezes a gente passa como uma história de romance, mas não é uma história de romance. E eu penso, como homem que sou, como eu agiria nessa situação? Entendendo que intimidade não necessariamente traz velocidade. Tem muita gente procurando ser íntimo de alguém para conseguir as coisas mais rápido. Ah, eu vou ser íntimo daquela pessoa porque ele é chefe do departamento tal, e ele vai dar um jeitinho de me ajudar e de facilitar a minha vida. Não. 6 dias, diz a Bíblia, que o Senhor permanece do monte Sinai com uma nuvem. Que coisa bonita, meus irmãos, de imaginar, mas que coisa pavorosa de pensar de uma forma humana. Porque, meus irmãos, não sei quantos de vocês já pegaram o carro e já subiram a serra e já tiveram a experiência de viver neblina. Tem gente que chama neblina de russo, né? Não sei como você chama neblina, cerração, chame como você quiser. Sabe aquela mais forte que você já viveu na sua vida? Aquela que cobre o teu carro, que você não consegue enxergar nem o farol? Pois é, diz a Bíblia que Deus cobriu o monte com uma nuvem e durante 6 dias ficou lá, 6 dias sem nada, sem falar. Moisés lá dentro daquele lugar, durante 6 dias, em um ambiente diferente, em um ambiente confuso. Meus irmãos, como homem, durante 6 dias, você precisa se alimentar, você precisa se mover. Se você está num lugar, Deus deu uma ordem para ninguém estar com Ele. Você está num lugar que ninguém te vê, ninguém te enxerga durante 6 dias. Você não consegue nem dar 2 passos para frente, porque se você der 2 passos para frente, cair, tropeçar, bater a cabeça, você morre e ninguém vê. 6 dias, quieto, parado, esperando o próximo passo. Será que nós teríamos essa característica de intimidade com Deus? Será que se Deus te der uma direção e aparentemente ficar calado durante 6 dias, 6 semanas, 6 meses, 6 anos, será que nós continuaremos acreditando que Deus é íntimo de nós? É uma avaliação para nós nessa manhã, porque intimidade não traz necessariamente velocidade. Quantas vezes nós queremos algo para já? Quantas vezes a gente manda uma mensagem no WhatsApp e se aquela setinha não aparecer 2 vezes e não ficar azul, você já fica desesperado, não viu, não ouviu, não me ama mais, ninguém me ama, ninguém me quer. Oh, vida cruel. Meus irmãos, a gente está num mundo frenético, ansioso. E Deus, de uma forma didática e pedagógica, traz milagres na Bíblia para mostrar para mim e para você que o tempo dEle não é o nosso. São 7 mergulhos, para quê? Não pode resolver em um? Não, são 7 vezes. Você tem que dar 7 voltas, para quê? Eu não posso dar só meia volta? Não, dá 7, e é na 7ª que vai acontecer. Jesus chega depois que Lázaro morreu, e as pessoas ainda falam, não abre não, ele já morreu alguns dias, já cheira mal. Para muitas pessoas, o nosso Deus ele está atrasado, porque a nossa cabeça, o nosso timing é tão frenético, que a gente não consegue aprender a esperar. Noé foi um homem de Deus, que teve que ficar enclausurado mais de 2 meses numa arca, esperando, e nem por isso ele deixou de ser íntimo de Deus, pelo contrário, ele era parte de uma família preservada por Deus. A espera ela é necessária. Intimidade não traz necessariamente velocidade. Se você acha que você vai entrar numa igreja e Jesus vai ser um gênio da lâmpada, que você vai e ele vai resolver seus pedidos em 2 segundos, não necessariamente. O nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus com um timing perfeito, é um Deus amoroso, é um Deus que não vai te dar um carro se você não tem carteira de motorista, porque ainda não é o tempo de você dirigir. Para quê? Ele vai te dar um presente que você não vai usar. Quando nós entendemos, eu e minha família, que iríamos para a Europa, era o ano de 2007, e na nossa ansiedade, na nossa vontade de ir para a Europa, nós queríamos ir 2 semanas depois, não, vamos para lá, porque Deus vai usar nossas vidas lá. Isso era setembro de 2007, nós entramos em um avião para morar na Europa em um projeto missionário, sim, vivemos coisas maravilhosas, só que não foi em setembro de 2007, foi em agosto de 2010, 3 anos depois, 3 anos que nós pensamos, será que Deus não falou conosco? Será que era isso mesmo? E ao mesmo tempo, nesses 3 anos, nós vimos pessoas indo, destruindo casamentos, destruindo famílias, voltando arruinadas. E quando nós fomos para a Europa, finalmente 3 anos depois, tudo estava mais consolidado, tudo estava mais organizado. A intimidade traz o tempo certo. Se você está achando que Deus está demorando para cuidar de você, se você está achando que Ele esqueceu da sua vida, lembre-se que pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas Ele não se esquece de nós. Aleluia! Ele tem o tempo perfeito. Que história fantástica. Em quarto lugar, e agora nós vamos passar para pontos positivos da intimidade. Que texto maravilhoso, meus irmãos, que texto pedagógico, que texto profundo. Assim como a intimidade não traz algumas coisas, a intimidade traz muitas coisas, e a primeira delas é confiança. Intimidade traz confiança. Repete comigo: intimidade traz confiança. Olha o que diz o mesmo texto que nós lemos: a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai, durante 6 dias a nuvem cobriu o monte, no 7º dia o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem, Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Pensa nessa história de novo, sobre um aspecto humano, meus irmãos. Foi exatamente o contrário do que o povo viu, que Moisés viu. A Bíblia diz que o povo via a nuvem, está escrito no texto que nós lemos, como um fogo consumidor. Já imaginou você entrar num lugar que tem um fogo consumidor? Ontem eu recebi no meu Instagram um vídeo de um churrasqueiro, meus irmãos. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Um churrasqueiro que botou fogo na churrasqueira, meus irmãos, e o fogo saiu pela chaminé, e o fogo inundou o negócio, e todo mundo saiu correndo do churrasco, porque o fogo consumidor, meu irmão, acabou com a carne, e estava aquele negócio pegando fogo. Eu fiquei olhando aquilo, gente, já era picanha, e o pessoal fugiu daquele negócio. E foi interessante porque um dia antes, e aí não é tão feliz não, porque foi um documentário muito triste, eu assisti com a minha esposa um documentário de um vulcão em erupção na Nova Zelândia, que entrou em erupção na ilha, com 40 pessoas visitando a ilha. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse documentário, meus irmãos. A Bíblia diz, a Bíblia não, o documentário diz que as 40 pessoas estavam lá, e de repente saiu uma fumaça, meus irmãos, como literalmente um fogo consumidor. E tudo ficou preto, e a ilha ficou preta. Tem vídeo no Instagram, tem vídeo no YouTube, se procurar vulcão na Nova Zelândia, isso foi recente, meus irmãos, e foi um caos. Esse caos durou exatamente 3 minutos, 3 minutos, pessoas morreram, pessoas se queimaram gravemente, pessoas tiveram experiências traumáticas durante 3 minutos. A Bíblia diz que o povo olha um fogo consumidor, e esse fogo consumidor dura 40 dias e 40 noites, não foram 3 minutos, e ao invés de se afastar do fogo, Moisés vem e entra dentro da nuvem. Meus irmãos, que experiência fantástica! Só quem confia pode tomar uma atitude dessa. E a minha pergunta para você que está aqui há anos na igreja, ou para você que acabou de chegar aqui, é: como está o seu nível de confiança para com Deus? Se Deus te der uma missão mais difícil, será que você tem intimidade suficiente para confiar que Ele é o seu Pai e que Ele vai te segurar na palma das suas mãos? Meus irmãos, aquela brincadeira que todo pai faz com as crianças, de segurar e a criança se jogar nos colos do pai, aquela brincadeira é um exercício de quê? De confiança. O meu melhor amigo, quando ele tinha 2 anos de idade, ele fugiu dos pais, ele subiu 5 andares no prédio, e a cobertura do prédio, 4 andares, a cobertura do prédio estava aberta, e daqui a pouco um menino de 2 anos, para bem na pontinha do prédio, 4 andares acima, e fica olhando lá para baixo, e todas as pessoas desesperadas: como é que a gente vai fazer? Se ele pular, ele morre. Aí o pai dele, num instinto louco, abriu o braço. Meu pai foi correndo, falou: meu amigo, feche o seu braço, porque o seu filho confia em você, e se você abrir o braço, ele vai pular, não faz isso. E aí ele pensou, foi verdade, ele encolheu o braço. Enquanto isso, foram pessoas subindo, agarraram o menino e pegaram. Porque se você confia no seu pai, você pula na presença dele, mesmo que para outras pessoas aquela presença pareça o caos, aquela presença pareça o fogo consumidor. A intimidade traz confiança, a intimidade traz a segurança de ouvir uma palavra e falar: essa palavra é do meu Deus, a vontade do meu Deus é boa, é perfeita, é agradável, eu confio no meu Senhor. A intimidade traz uma palavra de Deus que vai falar: espera, e você espera, mesmo que as pessoas digam para você avançar. A intimidade traz uma palavra de Deus que vai falar: avança, e você avança, mesmo que as pessoas te digam para esperar. Mas para você viver isso, você precisa confiar, e para você confiar, você precisa de intimidade. Que coisa linda! Eu fico imaginando essa cena, meus irmãos, um fogo consumidor para alguns, um lugar de refúgio e confiança para outro. Como é que a gente vai agir? A gente tem que confiar. Tem alguma coisa acontecendo na tua vida agora? A tua vida está numa circunstância diferente do que você planejou? Agora, nesse momento, qual é a solução? A solução é confiar. A solução é saber que Deus não se esqueceu de você, que Ele continua sendo o Senhor, e você vai poder fechar os seus olhos nessa manhã e falar: Senhor, eu confio em Ti. Essa é a solução da nossa vida. Ah, pastor, mas isso não traz resposta. Mas quem disse que você precisa ouvir a resposta? Moisés nunca ouviu todas as respostas, mas ele confiou em todos os momentos. Em quinto e penúltimo lugar, porque uma coisa leva a outra, meus irmãos, uma coisa leva a outra. Assim como a intimidade traz confiança, a intimidade traz paciência. Você pode repetir comigo? Intimidade traz paciência. Imagina esse momento, meus irmãos, 40 dias e 40 noites, ouvindo o Senhor. A gente, no início do ano, tem o hábito de entrar em programas, muitos cristãos fazem isso, da leitura da Bíblia em um ano. E aí, dizem que 20% das pessoas terminam esse plano. Esquecem, não tem mais paciência, não dá mais vontade, tem outras coisas. O imediatismo, por um lado, ele é legal, mas ele não traz compromisso. A gente, no Brasil em geral, não gosta muito de uma palavra chamada planejamento, porque muitos acham que planejamento é perda de tempo. Não, eu quero fazer esse negócio, quero fazer agora, para já. Mas a Bíblia diz que quando a gente vai construir alguma coisa, a gente tem que planejar até financeiramente, para não passar vergonha lá na frente, caso não tenha dinheiro suficiente. A intimidade traz paciência. E a palavra que eu tenho para você nessa manhã, em penúltimo lugar, é: está acontecendo alguma coisa com você? Moisés ficou 40 dias e 40 noites esperando e ouvindo. Quanto tempo você tem esperado o Senhor? Ser íntimo de alguém é esperar. Sabe aquela cena clássica dos homens e mulheres no shopping center? Quem nunca tiver esse pecado, que atire a primeira pedra. O homem vai no shopping center e senta numa cadeirinha. Não sei se é só comigo, irmão. E aí fica ali esperando, esperando a Rapunzel, a donzela, rodar os 2, 3 andares, 4 andares do shopping para vir com as bolsas dela. Meus irmãos, é um exercício de paciência, mas só tem paciência quem tem intimidade. Está entendendo o que eu estou falando? Não ri muito perto da esposa não, hein, cara? Se ela estiver do lado aí, segura esse riso. Meus irmãos, a gente tem que esperar. Você vai num médico, e se você confia, e aí você liga para marcar, e esse médico só tem agenda para daqui a 3 meses, porque você confia, você é paciente o suficiente para esperar. E nós estamos falando do Senhor dos Senhores, meus irmãos, do Rei dos Reis, do Criador dos céus e da terra, que pode e vai te estabelecer uma vida plena e agradável. Seja paciente, porque a paciência é fruto da intimidade. E por último lugar, meus irmãos, que texto tremendo. Intimidade traz direcionamento. Será que você pode repetir comigo? Intimidade traz direcionamento. E aí a gente não vai ler, até porque não dá tempo, eu peço para você ler em casa. Se você folhear a tua Bíblia, ou se você passar aí no teu aplicativo, nós começamos no capítulo 24. E no final do capítulo 24, as últimas palavras são: Moisés entra e fica 40 dias e 40 noites. Capítulo 25, olha aí na tua Bíblia, Deus começa a falar. Capítulo 26, Deus continua a falar. Capítulo 27, Deus fala de novo. Capítulo 28, Deus fala mais um pouco. Capítulo 29, Deus fala mais um pouquinho. Capítulo 30, Deus fala mais uma vez. Capítulo 31, Deus continua falando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente espera, quando a gente confia, quando a gente tem paciência, meus irmãos, o bálsamo do Senhor vem e Ele fala, e Ele fala, e Ele fala, e Ele nos edifica, Ele nos direciona, Ele nos ensina. Porque esse é o nosso Deus. Enquanto pessoas viam morte, viam um fogo consumidor, Moisés devia estar lá se deleitando na presença de um Deus que fala, e que fala, e que fala. Meus irmãos, como é bom ouvir a voz do Senhor, como é bom saber que Deus fala, como é bom saber que Deus direciona a nossa vida. Meus irmãos, que lição maravilhosa, porque quando nós confiamos, quando nós somos pacientes, Deus não falha. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala. Ele fala nessa manhã. Ele fala com você, que olha para as circunstâncias da tua vida e fala: cara, já deu, não dá mais, o jogo não acabou. Louvado seja o nome do Senhor. A Copa do Mundo, meus irmãos, dá tantos exemplos para a gente. Teve um jogo, meus irmãos, que a Holanda estava perdendo no último segundo. O jogador botou a bola na falta e fez uma jogada que inimaginável. E o jogador se colocou do lado dele, ao invés de cruzar e bater a falta, ele tocou para o jogador que virou e fez o gol. Eu falei: gente, o time estava fora. E no último segundo entrou no jogo de novo. O nosso Deus é um Deus que olha para a nossa vida, é um Deus que fala conosco, que diz para mim e para você nessa manhã: o jogo não acabou, eu estou aqui, eu estou falando, calma, confia. Meus irmãos, que texto. Para terminar essa história, porque eu queria orar com você, o capítulo 32 é um capítulo muito infeliz, porque é o oposto de tudo que nós falamos aqui. Enquanto Moisés recebe de Deus, Moisés ouve a Deus, Moisés fala tudo, o início do capítulo 22 fala de um povo que via fogo consumidor e que não tinha nenhuma intimidade. Diz: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se a Arão e disse, olha que palavra dura: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, não sabemos nem o que lhe aconteceu. Meus irmãos, o povo abandona. E aqui, nesse momento, nós temos uma conclusão diretiva. E a pergunta que eu tenho para você é: em que lugar da intimidade você quer se colocar nessa manhã? No lugar de Moisés ou no lugar do povo? No lugar que ouve Deus falar, que espera Ele falar, que confia que Ele vai falar, ou no lugar de um povo que vê um fogo consumidor, que não tem paciência, e que além de tudo faz: me dá um outro Deus aí, porque esse Moisés aí, nem sei o que aconteceu com ele. Essa é a pergunta dessa manhã. Deus nos chama para uma caminhada de intimidade, que não traz abuso, que não traz favoritismo, que não traz velocidade, que não é no nosso tempo, mas que traz confiança, que traz paciência, que traz direção. Quantos precisam dessa característica, meus irmãos? Eu sou o primeiro. Ansioso do jeito que eu sou o primeiro a dizer: Senhor, eu preciso disso. Nessa manhã Ele está falando conosco, Ele sempre fala, e eu quero convidar você. Meus irmãos, nós falamos do Instagram, meus irmãos, nós falamos que o Instagram ilude as pessoas, e as contas do Instagram, algumas delas são até bloqueadas, você não consegue nem seguir a pessoa se ela não te aceitar. E aí a gente vem para a Bíblia, meus irmãos, a gente vem para Deus, que diz para mim e para você, que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele não somente te aceitou, mas Ele te aceitou antes de você nascer. Não precisa pedir autorização, é apenas dizer: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Eu queria te convidar a se colocar em pé, porque nós vamos ter um período de oração para encerrar esse culto. E eu quero fazer dois convites para você. Talvez você nessa manhã que venha na igreja, caminhe conosco. Você que está em casa, na internet, vai viver isso com a gente da sua maneira. Talvez você esteja cansado em alguma circunstância, preso em alguma circunstância. Talvez tenham coisas na tua vida que estão te tentando a confiar em outras coisas e não em Deus. Talvez tenham situações que você aparentemente precisa de mais velocidade, mas essa velocidade não veio. Talvez haja áreas na sua vida que você precise de um direcionamento, e você está um pouco confuso, está um pouco confusa. Essa é a manhã de você falar: Senhor, eu vou para a nuvem, eu mesmo que eu não enxergue nada, mesmo que eu tenha que ficar 40 dias e 40 noites, a tua nuvem é a tua presença, e é para lá que eu vou. Por isso, se você está nessa situação, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente agora, simbolicamente. Fala: Senhor, eu dou um passo diante dessa nuvem. Eu dou um passo de fé, porque nessa situação aqui da minha vida, na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, eu quero confiar, eu quero ser paciente, eu quero ser direcionado, direcionada por Ti. Pode sair do seu lugar e vir para cá, isso? Pode vir, pode vir. Antes mesmo de nós cantarmos, você vai vir para cá e você vai estar aqui, comece a falar com o Senhor. Porque eu tenho uma segunda pergunta para você nessa manhã. Pode vir, pode continuar vendo, não tem problema. Se coloque dentro da nuvem do Senhor, que para alguns é um fogo consumidor, mas que para nós é a nuvem de um Deus que fala, que gera intimidade, que gera poder. Enquanto as pessoas estão vindo para cá, podem vir pelo lado de cá, podem vir aqui para o centro. Eu tenho uma segunda pergunta para você. Eu não quero te constranger, eu não quero te fazer passar por nenhuma situação estranha. Mas se você que está aqui conosco, ou você que está na internet, se é a primeira vez que você vem numa igreja, se você não confia em pessoas, se você já se decepcionou até mesmo com igrejas, se o que você vê na televisão te assusta, parece mais um fogo consumidor, eu quero dizer para você que Jesus é o alívio das nossas vidas. E se você está aqui nessa vez pela primeira vez, se você está na sua casa assistindo esse culto pela primeira vez, e você entende que talvez confiar no Senhor é um ato que precisa ser feito, sem sair do seu lugar, sem nada, eu quero convidar você a levantar a sua mão nesse momento e falar: Senhor, eu quero confiar em Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Se você não é cristão, comece a levantar a sua mão, como muitos estão fazendo. Louvado seja o Senhor. Deixe sua mão levantada, deixe sua mão levantada. Fale: Senhor, eu quero confiar em Ti, eu quero confiar em quem você é, eu quero orar por você em primeiro lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. Oramos por aqueles que estão em casa. Se você está na tua casa, escreve aí no chat do YouTube: eu aceito a Jesus nessa manhã, eu quero intimidade com Jesus. Senhor, nós oramos por essas pessoas que estão com suas mãos levantadas. Oh Deus, oramos porque essas pessoas querem intimidade contigo, oramos porque essas pessoas querem conhecer quem você é, oramos porque essas pessoas sabem que a intimidade do mundo é fútil, oh Deus, é superficial. Gera nessa manhã intimidade, gera nessa manhã confiança, gera nessa manhã a paz que excede a todo entendimento humano. Nós oramos em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. Você que levantou a sua mão, antes de sair daqui, não saia daqui sem procurar alguém com colete amarelo e dar o seu nome. Nós queremos conhecer você melhor, nós queremos saber mais de você, nós queremos te ajudar. E agora eu quero convidar toda a igreja a levantar as suas mãos aqui para frente. Tem muitas pessoas aqui, tem pessoas nos corredores, pessoas que precisam de direcionamento de Deus. Comece a orar, nós vamos cantar algo que diz: leva-me mais fundo, leva-me, Senhor, para perto, onde eu te encontro. Enquanto nós cantamos isso, ore por essas pessoas. Se você ainda tem desejo de vir, pode vir, mas ore. Vamos orar nesse momento. Você que está aqui na frente, bote a sua vida diante de Deus. Fale com Ele: Senhor, eu quero intimidade, eu quero vida de confiança. Em teus braços.